Fala galera ligada no podcast do Fisicalogia, tudo bom com vocês? Beleza? Meu nome é Carlos Eduardo e hoje o podcast continua naquela linha de entrevista. E hoje eu vou entrevistar um cara que tem o mesmo nome. Hoje eu vou conversar com o Carlos Eduardo, professor de física. Ele é bacharel em física pela Universidade Federal do Ceará. E ele tem um canal no YouTube que recebe o nome Fisicadu. E ele é especialista em provas dos vestibulares militares e olimpíadas. Cadu, se apresenta aí.
Cara, prazerzão estar aqui, né, meu xará, aí fez o convite. Tô passando aqui um tempinho aqui nesse bate-papo. A gente vai trocar uma ideia aí sobre o tipo de preparação para ITA, IME, para Olimpíada e outras coisas, né?
Isso aí. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, preciso fazer algumas propagandas aí. Bom galera, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve lá youtube.com/fisicalogia e para ter um contato um pouco mais direto comigo no Twitter e no Instagram, @fisi_cadu. Lembrando que todos os links que a gente conversar aqui hoje estarão na descrição desse podcast, o link do canal do Cadu, não o meu, do outro Cadu, o Instagram dele. Então se você quiser ter um contato um pouco mais direto com ele, escuta esse podcast aqui, garanto para você que você não vai se arrepender. Mas chega de propaganda e vamos pro bate-papo. Cadu, primeiro, a primeira pergunta que eu faço para os meus entrevistados é basicamente assim, é uma introdução ao nosso podcast. Eu queria saber de você como que a ciência, mais especificamente, como que a física surgiu na sua vida.
Ah, cara, legal, legal. Bom, eu acho que muita gente tem essa história assim, né? Não sei se foi diferente comigo. Geralmente é um professor que surge assim na vida da gente, né? E acaba traçando esse caminho, apresenta essa ideia pra gente, né? Eu tive um professor no ensino médio, Jean Carlos, o nome dele. E, cara, ele começou a trocar uma ideia muito legal, muito diferente sobre física, né? E aquela ideia que a gente tinha de estudar pra passar em prova, de estudar pra passar no vestibular, né? Foi meio que se desfazendo, assim, com o tipo de aula que ele dava. E acabei gostando muito desse papo, dessa visão da natureza, das coisas e tal, e vi que dava pra viver estudando isso, né, que eu acho que é o mais legal, o mais da hora, assim, é viver estudando o que a gente gosta, né, e tal, então acabei seguindo esse caminho aí, né, então rapidamente, assim, eu comecei a dar aula depois que eu entrei na faculdade, o papel se inverteu, né, espero que hoje eu esteja aí também conseguindo moldar a visão da galera aí que tá no ensino médio também. Bom, tomara que esteja dando certo.
Não, tá sim, massa demais, porque, tipo assim, eu acompanhei o seu canal, na verdade eu encontrei o seu canal no YouTube aleatoriamente, porque eu fui procurar Física Cadu e o primeiro canal que apareceu foi o seu, não foi o meu, tá ligado? Aí foi o seu, assim, aí eu falei assim, olha só, tem outro cara fazendo física com o mesmo nome que eu. Aí eu comecei a assistir alguns vídeos do seu canal e eu reparei que você tinha uma pegada mais voltada para os vestibulares militares, né? Para as Olimpíadas de Física, assim. E aí eu falei, mano, que conteúdo massa. Que conteúdo da hora. Porque eu vejo o vestibular militar com um nível um pouco mais alto do que os outros vestibulares. Por exemplo, FUVEST, Unicamp, os próprios vestibulares aqui do Paraná. Um nível um pouco mais... Acho que mais... acho que é mais sofisticado, assim dizendo. E eu gostaria de saber de você o seguinte. O que que te levou pra esse caminho?
Então, cara. Eu vi que primeiro, assim... Fortaleza tem um mercado muito aquecido nisso, né? Existem escolas que trabalham forte nesse segmento, na Olimpíada também. E querendo ou não, você tem, eu costumo brincar assim, dizer que o conteúdo para ITA, para IME, para Olimpíada, ele fica num verdadeiro limbo, sabe? Assim, ele tá entre o ensino médio e entre o ensino superior ali. Então, assim, foi uma oportunidade que bateu assim na porta, né? Logo quando eu entrei na faculdade, um outro professor, o Marcos Haroldo, né, ele me convidou para dar aula, né, e no primeiro semestre da faculdade eu já caí, assim, dando muito gás nisso, aprendendo muito, né, cara, porque quando eu comecei, assim, eu não sabia praticamente nada, assim, a molecada foi me ajudando muito, foi me ensinando, assim, dicas de questões, de livros, e a gente foi crescendo junto, né, assim, eu lembro da primeira turma que eu peguei, assim, foi uma galera que me ajudou pra caramba, assim, pô, Cadu, tem esse conteúdo em tal livro, vai lá, separa umas questões, e traz pra gente, porque como o vestibular é um pouco corrido, né, tem essa questão de tempo e tal, eles sabiam quais os livros eram interessantes, mas eles não tinham tempo de abrir esses livros, né, assim, se inserir nesse conteúdo aí. Então, acho que a função do professor era essa, era buscar questões ali, fazer uma peneira, né, que muitas vezes esses livros eram livros de ensino superior, e aí a gente pegava já o produto disso, né, e entregava para eles como uma forma aí de otimizar o tempo dos caras, né. Então, eu me encantei com esse nível, né, que, mais uma vez falando aqui, é o limbo, e é uma física ali de ensino médio que você utiliza, mas com sacadas diferentes, né, com recursos bem alternativos assim, para se resolver questões. E aí o cara se apaixona, cara. Quem gosta de física aí começa a ver esse tipo de pegada, sabe? Uma saída diferente, acaba se apaixonando. E óbvio que é muito diferente esse tipo de aula de uma aula convencional para Enem, para USP, Unicamp, sei lá, e para uma aula de universidade também, né? Se você pegar um professor universitário, ele vai ter outra pegada lá, o foco dele é outro, né? E eu acho que essas turmas ITA, IME e Olimpíadas, elas realmente estão ali no meio termo, né? Assim, é difícil até encontrar material para isso, né? Se você for estudar assim, eu quero estudar para o ITA e para o IME, qual livro que eu vou pegar? É difícil até indicar, né? Porque não tem muita literatura pronta já. Assim.
Entendi. Realmente, eu tenho, eu dou aula no ensino médio, eu tenho alunos meus que têm vontade de fazer esses vestibulares, de entrar na carreira militar aí, fazer ITA, fazer IME. E realmente é difícil de indicar livros, eu sei mais ou menos como é que funciona, porque é diferente de você estudar para um Enem, para outro vestibular, você estudar para um vestibular militar, porque realmente, igual você falou, ele está ali no meio termo entre a academia e o ensino médio. Né? Mas assim, eu vejo eu assistindo algumas aulas suas, eu vejo que, tipo, o jeito que você transmite o conteúdo para os seus alunos, ou para quem está no YouTube lá, que te segue no seu canal, inclusive o canal dele está aqui, então se você não é inscrito, se inscreve lá no canal dele, tá? Então, tipo assim, eu vejo que o jeito que você transmite o conteúdo fica de uma forma simples de ser absorvida pelo aluno. Claro, o conteúdo não é um conteúdo tão simples, né? Mas assim, se o aluno tiver uma certa facilidade, uma certa sacada, ele consegue acompanhar sem problema nenhum. E eu gostaria de saber, assim, de onde vem essa facilidade em transmitir esse tipo de conteúdo? Porque eu vendo as suas aulas, inclusive eu indico o seu canal para os meus alunos que querem fazer esse tipo de vestibular. Porque assim, o jeito que você transmite, você resolvendo o exercício, fica acessível para o aluno. Eu gostaria de saber de você de onde que vem essa facilidade, essa inspiração, de onde que surgiu isso tudo.
Ah, legal, cara. Então, primeiro, obrigado, né, pelo elogio. Eu acho que qualquer professor fica encantado com um elogio desse, assim, porque, afinal de contas, a gente é um agente transmissor, né, de conhecimento para a garotada aí. Então, fico muito contente que esteja funcionando, né, essa triagem de conteúdo até o aluno, assim. Cara, eu tive muitos professores, assim, inspiradores, né? Esse nome que eu falei, o próprio Marcos Haroldo aí, e outros nomes que foram meus professores, eles encantavam muito por isso. Eles pegavam questões, né, de ensino superior, vamos dizer assim, né, de faculdade e tal. Aquela física básica, né? Física 1, 2, 3 e 4 ali. A gente não passa disso também. Talvez para a Olimpíada a gente foge um pouco mais acima e tal. Mas quando esses caras já estão numa fase muito alta de competição, né? De Olimpíada.
Uhum.
E aí eu ficava encantado com esses caras fazendo isso, bicho. Assim, você ficava olhando assim, pô, como é que os caras pegam uma ideia tão complexa, né, e transmitem isso. Então, foi meio pela experiência, né, de estar ali e assistir algumas aulas. Porque eu sempre acreditei, assim, você pode ter ferramentas, né, um curso de licenciatura, ele vai te dar muita ferramenta, vai te dar muita teoria. Mas na prática, cara, é vivência, né? Você tem que chegar lá na sala de aula e testar caminhos. Então, eu testei várias saídas, assim, ó, vamos falar aqui hoje de segunda lei da termodinâmica. Pô, é um assunto meio abstrato, né? Entropia não é uma coisa muito simples, né?
Uhum.
De se falar assim. A gente usa, às vezes, analogias cotidianas e tal, mas eu acho que são mais analogias ilustrativas, né? Entropia é algo mais complexo, né? Uma função de distribuição ali e tal, para você pensar assim é meio complicado. Então, às vezes, transformar isso, né, um algo bem complexo em algo mais acessível, que você testa de um jeito, viu que a galera não digeriu bem, você testa de outro, assim, então a gente vai filtrando, né? Até encontrar assim, uma sequência palatável, né, para a galera, assim. Ainda mais porque alguns alunos desses, para você ter noção, assim, tem um aluno de Olimpíada, você vê como é que é a porrada aí, né? Eu tenho um aluno de Olimpíada que o cara tá no primeiro ano de ensino médio, mas eu trabalho com ele o Griffiths de eletromagnetismo.
Rapaz, esse... aí sim, aí então, sim.
Você tem noção, cara. É muito complicado, assim, porque o aluno lê sozinho, ele, talvez ali no Griffiths, que é um livro já de alto nível, né, assim, uhum. Pra um ensino médio, é estratosférico, assim.
Sim.
Então ele deve ali absorver uns 5%, né? E aí a nossa função é ler e reler o livro diversas vezes. E o Griffiths já é um livro com um autor, assim, extremamente didático, né?
Sim.
Mas a gente ainda tem que peneirar cada vez mais, a gente filtra alguns problemas, né? Algumas situações a gente vê, olha, isso aqui não é tão interessante para se ver, então a gente vai meio que mesclando com outros livros e tal. E aí acaba fazendo uma receita de bolo pro cara seguir e conseguir acessar um nível legal. Óbvio que ele não faz o Griffiths de capa a capa, né? Não, acho que não, nem é a ideia da Olimpíada. Mas muita coisa que a gente precisa para um problema de Olimpíada, a gente extrai de livros superiores. Então é uma longa jornada, assim, do conhecimento tá lá no livro, né, bruto ainda, para você peneirar, escolher exemplo, simplificar, né, até chegar para um aluno, assim, de primeiro ano. Né? É bem complexo. E isso leva tempo, né?
Sim.
Esses caras também que vão participar dessas Olimpíadas, eles partem aí lá do oitavo, nono ano, já começando a estudar, e quem se destaca, que é ouro, vão para uma turma especial, né, que a gente chamava até então de seletiva de física, né, hoje eles competem num torneio de física. O nome foi modificado um pouco, mas é basicamente a mesma ideia ainda. Então, já vem uma peneira lá de cedo, né, então quando os alunos chegam, meio que você já sabe que aqueles alunos ali, eles gostam de física, gostam de matemática, e eles estão topando qualquer coisa lá. Então você mete bronca nas questões. Mas realmente, cara, é um desafio assim que eu me pego diariamente estudando, testando ideias novas. Pô, tem uma questão assim super legal que você faz assim com duas páginas de conta. Aí de repente um aluno vai lá, professor, eu vi aqui uma desigualdade das médias, dá para usar isso e tal. Pô, legal, vamos usar. E aí quando eu vejo assim, pô, isso aqui coube muito bem assim. E aí você, muitas vezes, evita uma derivada, né, uma integral, assim, fazendo um passo
sim.
mais
simples. Uhum.
E aí isso é bagagem, né? Eu tô há mais de 10 anos aí no mercado e realmente é muito difícil fazer esse trabalho, mas é muito prazeroso, né, cara? Você vê um aluno de primeiro ano já estudando, assim, pelo Griffiths, né? É um negócio, assim, que eu tenho o maior orgulho de falar pros meus amigos, assim, os caras ficam, pô, mas como é que pode? Então, é difícil, mas os moleques são bons, os moleques conseguem, sim.
É, quando tipo assim, quando você pega uma turma, igual você falou, que ela já é filtrada, que só tá ali dentro, quem realmente tá querendo absorver o máximo de conteúdo possível e se dedicar o máximo de tempo possível com professores de qualidade, com material de qualidade, então acho que aí as coisas fluem mais rápido. Ah, eu fui ver o Griffiths quando eu tava... Quando eu tava na graduação, no ensino médio eu usava... Não, ainda fui usar o Griffiths quando eu tava fazendo eletromagnetismo, porque em Física 3 eu usei o Moisés.
Eu também.
Então, eu assim, também. O moleque, um aluno, né, um moleque do ensino médio, primeiro ano, usando o Griffiths. Mas, assim, o ferramental que a gente que tem no Griffiths, acredito que não é o que você utiliza, mas, assim, a teoria por trás do Griffiths é fantástica, o livro é excelente. Eu uso ele, inclusive, eu uso ele no mestrado. Né, porque, legal. Tipo, em eletrodinâmica no mestrado a gente usa o Jackson, né? Não sei se você tá ligado. Aí o Jackson, ele é um material bem pesado. Aí a gente, quando tá com alguma dúvida, recorre pro Griffiths. Porque o Griffiths é mais tranquilo, assim, de
mais
ser...
Brando, né,
mais acessível, assim. Oh, mas massa
a matemática do Jackson já é bem avançado, né? Quando
nossa.
Quando começa a ter potenciais, né? Função de Green e tal, não. Você tem que estar bem afiado.
Sim, sim, a matemática do Jackson foi algumas noites mal dormidas aí pra aprender de verdade o negócio. Bom, mas assim, Cadu, de acordo com isso que você começou, o seu canal é novo no YouTube, né? Eu queria saber de você como que foi como que surgiu a ideia de passar o conteúdo que você dava em sala de aula, você democratizar isso aí, abrir para outras pessoas. Como que surgiu a história, a ideia do canal no YouTube aí?
Então, cara, foi justamente na pandemia, né? Na pandemia, acho que abriu portas aí para muita gente e esse segmento de educação foi, desse ponto assim, beneficiado, né? Assim, óbvio que a gente não queria que houvesse uma pandemia, né? É óbvio, mas assim, pro segmento de educação eu vi que se abriu muitas portas, né? Eu entrei nessa onda justamente na pandemia, a gente foi meio que obrigado, né, a permanecer de forma remota ali, quando eu falo obrigado, assim, pelos alunos, né, porque a gente não poderia deixar o projeto, assim, dos alunos abandonado, né, não era essa a ideia, assim, a gente queria dar o maior suporte possível, então a gente foi meio que forçado ali em menos de um mês se adaptar com a tecnologia que a gente tinha acesso a trazer o melhor para os caras, né? Assim, ninguém podia abandonar o barco aí nesse momento. A gente correu para um lado, correu para o outro, e nesse meio termo aí a gente foi aprendendo a usar, sei lá, lousa digital, eu precisei comprar um microfone, uma câmera, né?
Mesinha digitalizadora.
A minha também desse jeito aí. E aí foi, acabei que eu me equipei com isso, né? Que era necessário. Eu comprei um microfone legal, uma câmera, uma mesa. Comecei a mexer nos programas, né? O OBS, um programa para fazer uma lousa virtual ali e tal. Então, um certo dia eu vi, pô, eu tô com todas as ferramentas aqui, né? Então acho que não vejo problema de começar aí devagar no YouTube, sei lá, para ajudar a galera também que precisa, né? Eu acho que alguns alunos aí moram em regiões que não tem curso e tal, né? E de repente veio a ideia, assim, eu conversei com alguns alunos, os alunos acharam legal, assim, pô, Cadu, vai lá, eu acho que dá certo e tal. Não tem muito conteúdo disso no YouTube ainda, né? Que eu acho que foi uma coisa ainda que eu pensei um pouco, porque em algumas outras áreas, né, em alguns segmentos, eu já vejo muito material bom no YouTube, né, assim. O lance da internet é esse, né? Às vezes você tem uma sobrecarga de informação e você tem que filtrar, mas hoje você já tem material bom no YouTube, né? Tem vários canais aí fantásticos de física e voltados para esse lado bem, bem acadêmico mesmo, né? Então, e aí eu acho que esse conteúdo que eu trabalho é diferente e a gente pode começar num projeto assim sem muitas pretensões. E aí fiz meu primeiro vídeo lá, acho que é um vídeo de massa reduzida lá, com iluminação bem ruim, o áudio ainda bem ruim, assim. Mas foi, aí deu... Acho que o primeiro vídeo no YouTube, a tua família, teus amigos meus, que apoiam pra caramba, tem um monte de visualização, assim. Depois começou devagar, né? Fui colocando ali 2 vídeos por semana, fiz um projeto ali pra sustentar o canal, assim, ativo com 2 vídeos. Então eu comecei aí com 2 vídeos por semana, né? Me programei. E depois que as aulas voltaram, né, semi-presencial ali, que a gente ficou, acabei deixando somente um vídeo, porque era o que eu tinha acessível, né, que eu tenho que gravar, editar, fazer um monte de coisa, né. Tem um amigo, né, eu queria mandar até um abraço aqui para ele, o Walter, conhecido como Manga, ele me ajuda pra caramba nas edições aí, nas thumbs, então assim, é tudo na parceria, né? O YouTube, ele, não, ele ainda é pequeno, ele não se torna uma fonte de renda, assim, mas a gente faz com o maior prazer, porque sabe que tá ajudando a galera. E a gente viu esse retorno no final do ano, cara. Foi muito legal, assim. Eu fiz um projeto de umas lives de revisão, né? Então,
eu lembro.
Bem visualizadas. Assim, eu consegui aí ter mais de 300 alunos simultâneos lá numa live.
Olha que massa.
E, cara, acabei acertando algumas questões, né, de provas, assim, inclusive uma questão da segunda fase do ITA, a gente comentou ao vivo lá, e um monte de gente do Brasil, assim, que passou, cara, choveu depois de agradecimento, assim, lá no Instagram, então, assim, pô, eu vi que o projeto é muito legal, que tô ajudando a galera, e espero poder continuar aí e melhorar, né, cara, acho que a ideia é essa, a gente evoluir, aprender mais coisas e melhorar ainda mais o projeto.
Sim, sim. Mas, tipo assim, é massa porque eu vejo que tem muito, como você falou, tem muito conteúdo no YouTube, mas pro ITA, pro IME, pros vestibulares militares, pras Olimpíadas, não tem tanto. Então, você fazendo essa criação de conteúdo, colocando esse tipo de conteúdo aí mais acessível pro resto do Brasil, Ajuda demais, demais, demais. Tanto é que eu falei pra você no começo dessa entrevista que eu indico seu canal pros meus alunos. Falo, ó, assiste aí que o cara é firmeza, mano. Pode assistir sem medo de ser feliz. E assim, como que é produzir conteúdo pro YouTube, desse tipo de conteúdo? Porque a gente sabe, né, que conteúdo de educação não tem tanto boom, assim. Ele não faz um hype tão alto, assim, diferente de outro tipo de conteúdo. É um pouco mais nichado, ainda mais no nosso caso, né? Voltado para a física e para os vestibulares militares. Como que é produzir conteúdo para esse público?
Como eu te falei, cara, assim, eu nem espero assim, que vá dar um boom no canal, sabe? Assim, eu acho que já tá numa crescente legal, assim, tô confortável com isso. Acho que o mais interessante aí é o reconhecimento que a gente tem, assim, de saber, né, que tá ajudando alguém lá que não pode pagar um curso ou alguma coisa assim, sei lá. Acho que tem muita gente aí precisando de incentivo, né, educação. Acho que tem muita gente que não consegue pagar ainda um curso ou se preparar, ou até mesmo não teve a oportunidade no ensino médio, né, de estudar numa escola legal, que tivesse uma preparação assim diferenciada. E eu vi que eu poderia fazer minha contribuição, né, assim, eu tô jogando meu baldinho d'água lá no incêndio, né, assim, se pega ou não depois, vamos ver aí. Eu fico contente, assim, em saber que tô ajudando a galera, de forma bem branda, né, porque um vídeo ou outro não vai mudar a vida do cara, assim, de uma hora para outra, mas pelo menos se despertar o gosto pela física, assim, alto nível, né, pro ensino médio, pô, se o cara vê assim, pô, interessante isso aqui, dá pra se fazer, né, é acessível, eu acho que se isso conseguir gerar um estalo em alguém já é muita coisa. Então, pra mim é o preço que eu cobro, assim, é saber que alguém tá curtindo e tá estudando, né?
Entendi. E assim, você falou que o seu conteúdo começou agora na pandemia. Esse foi esse basicamente o pontapé inicial pro seu canal aí. E você já tá aí com 3.700 inscritos, mais ou menos, chegando aos 4 mil inscritos. Você falou que não tem tanta pretensão assim, mas queria saber de você quais são os planos para 2021 agora, que a gente tá começando o ano, com o seu canal no YouTube.
Pô, legal, cara. Assim, pro nosso segmento, acaba que sendo, eu acho que sendo um número bom, assim. Se você for olhar, o Ita teve aí 10 mil inscritos, mais ou menos, né? Então, chegando aí a 4 mil em um ano, acho que é quase metade da galera, assim, se você for reverter, né? Óbvio que nem todo mundo vai tentar o item e tal. Tem muito professor que assiste, eu acho bacana e tal.
Eu assisto.
Mas, assim, muito amigo meu que assiste, dá ideia. Eu queria agradecer aí aos amigos também que compartilham as ideias, né? De vez em quando o cara resolve um problema mais complicado, fala assim, pô, Cadu, esse problema é legal lá pro canal. E aí eu vejo, pô, legal, interessante, vou moldar aqui no formato de um vídeo, né, e consigo ajustar lá, até para ficar interessante também, que às vezes só a resolução de questão fica meio monótono, né, então eu fico tentando, assim, usar alguma coisa para aprender também a galera. Mas, Cadu, a minha ideia para esse ano aí é tentar aumentar o número de inscritos, né, fazer mais lives aí, tentar de difundir mais esse conteúdo, né, eu acho que a ideia é conseguir fazer alunos até mesmo de escolas públicas, né, que não possuem esse acesso à educação assim, de alto nível, né? A gente sabe que as escolas públicas passam por dificuldades, né, ferrenhas aí na educação. E, cara, eu acho que se a gente puder ajudar, eu acho que todo mundo pode contribuir um pouquinho, né, de uma forma ou de outra. Quem está lá em cima nos bastidores pode ajudar de lá, a gente pode ajudar daqui. Se você conhece alguém, assim, doa um livro. Eu acho que cada um pode fazer a sua parte, entendeu? Porque eu acho que os alunos, no fundo, cara, eu acho que eles são carentes de conteúdo bom, assim, né? Se você apresentar o conteúdo de uma forma legal, de uma forma diferente, assim, eu tenho certeza que o olho da galera vai brilhar. Não só na física, né? Pode ser na matemática, na biologia, na história, na geografia, assim. Todo mundo gosta de aprender, cara. Se você chegar pra alguém, assim, e falar assim, pô, você detesta aprender alguma coisa e a pessoa falar que é verdade, eu acho mentira, né, cara? É muito bom aprender as coisas.
Sim.
Às vezes a pessoa não visualiza, assim, um aprendizado técnico, mas, assim, você de repente baixa um aplicativo novo no seu celular e começa a mexer. Pô, é muito legal, você gosta de descobrir coisas novas, tá? Então,
sim.
A minha pretensão do canal, cara, é dar esse estalo aí na galera para que mais pessoas possam estudar física, né? a um nível interessante, assim, como eu falei, nesse limbo, né? Eu queria que a galera conseguisse sair do ensino médio. Eu sei que não é fácil, não é simples, mas eu tô fazendo a minha pequena parte, né? Minha pequena contribuição aí.
Sim, sim. Porque, assim, não é fácil, né? Porque eu acho que a gente chega no ensino médio, de um modo geral, com esse medo da matemática, com esse medo da física, né? Então, a maioria dos alunos, grande parte deles, eles chegam no ensino médio com medo. Porque alguém falou pra eles que física é difícil e aí chega com esse bloqueio. E eu acho que o que a gente faz é tentar desmistificar isso, tentar mostrar pra esses alunos que a física não é esse bicho de sete cabeças, né? E mostrar pra eles que sim, a física tá em todo lugar. Tentar trazer pro cotidiano do aluno, contextualizar as coisas. Que eu acho que isso é fundamental pro entendimento não só da física, mas da ciência de um modo geral. Quando você faz na linguagem do aluno, quando você coloca a física de um modo geral apresentado mais palatável pro aluno, acho que fica mais acessível e aí a gente consegue trazer ele pro nosso mundo. E assim, Cadu, Quando você criou o seu conteúdo no YouTube, aparece de volta e meia, sempre tem um hater. Já apareceu hater pra você ou ainda não?
Cara, sempre aparece assim, alguém pra dar aquele velho dislike, assim, né? Sempre aparece um cidadão assim ou outro, mas em geral o conteúdo é bem aceito, né? Eu acho que muitos professores indicam também pros alunos, né? E até eu falei agora o ensino público, né, que para os alunos terem acesso a um alto nível, não é nem que os professores das escolas públicas não tenham esse nível, né? Eu conheço professores fantásticos, assim, os caras muito bons, assim, que trabalham em escola pública, mas eles falam que o cenário não permite, né, isso. O cenário, assim, às vezes é uma sequência de situações que não permite que o aluno desponte, assim, né, e situações financeiras, de estrutura da escola, de mecanismo, de como funciona tudo e tal. Então, assim, eu acho que você permitindo o acesso ao conteúdo, assim, liberado no YouTube, né, sem cobrar nada e tal, eu acho que é interessante, porque depois que o cara tem esse brilho no olho, ele vai atrás, entendeu? Hoje a internet é um verdadeiro, assim, cenário para você voar, né, no conteúdo. Se você quiser aprender qualquer coisa, você vai lá, digita, pô, tá lá, tá na sua mão.
Verdade.
Cabe a você, né? Querer ou não continuar ali em alto nível e tal. Mas esse lance da matemática é bem verdade, assim. Um dos pontos também que eu queria fazer mais na frente era algum embasamento matemático, cara, pra galera conseguir resolver os problemas, né? Assim, não matemática convencional, como é cobrado em prova e tal. Eu queria fazer uma pegada, assim, matemática que ajudasse o cara na física, principalmente em alto nível. De repente, um plano aí que eu tenho também pro futuro é tentar facilitar um pouco dessa matemática aí pra galera conseguir chegar nesse nível, né?
Uhum.
Eu penso em mais na frente aí, ainda esse ano, fazer algumas aulas aí de, sei lá, derivada, sei lá, mas assim, bem voltado pro ensino médio, né? Assim, bem, bem mastigada, bem...
Entendi.
Bem fácil aí de digerir, né? Assim, mesmo que o cara nunca tenha estudado cálculo na vida dele, eu queria que ele aprendesse a manusear ali algumas ferramentas, porque querendo ou não, isso é muito bom, né, cara? Pro ensino superior. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, né, eu peguei uma turma lá atrás, assim, eu já tava lá na frente, assim, mas eu vi uma turma entrar no primeiro semestre lá, que foi a primeira turma do Enem, né, primeira turma que entrou pelo Enem. E o Enem, ele tirou muitos assuntos, né, cara, assim, do conteúdo lá do programa, né.
Sim.
E acabou que a galera entrou na faculdade, cara, sem saber muita coisa que você ia precisar na faculdade, né. Então, eu acho que deixar esse conteúdo acessível aí cabe o aluno, né, dar uma olhada ou não. E eu acho que esse canal também é muito interessante para quem tá começando ali a faculdade, sabe? O cara começou ali o curso de física, começou o curso de engenharia e tem interesse, assim, nesses problemas mais diferentes. Pô, acho que o cara no primeiro, segundo, terceiro semestre, ele vai pegar esse conteúdo aí de uma forma bem legal, né?
Porque, tipo assim, essa noção básica aí de que a gente vê de pré-cálculo, né, propriamente dita, que o cálculo começa ali, se for ver, em limites, né? Limites, ali, continuidade, um pouco... antes disso, que algumas universidades trazem, por exemplo, na UEM, aqui onde eu estudei, a gente começa o cálculo ali em funções, em definição de função afim. Então, a gente começa o cálculo ali, mas o cálculo, propriamente dito, começa um pouco mais pra frente. E, tipo assim, eu, por ter uma certa facilidade em matemática, eu não achei tão difícil essa introdução do cálculo. Mas assim, a gente percebe na graduação que muitos alunos têm uma certa dificuldade no cálculo, porque faltou essa base, né?
Com certeza, com certeza. E hoje já tem muito canal legal de matemática, né? Tem muito canal bom de física.
Tem.
Que trabalha as ideias matemáticas, né? Eu acho muito legal. O próprio Universo Narrado, né? Do Felipe Ghisoli, né?
Sim.
Você deve conhecer lá.
Uhum.
É um cara que se preocupa muito nesse lance de ensinar matemática para o cara aprender física, né? Então, eu futuramente quero também deixar uma contribuiçãozinha aí, mas eu já vou pegar uma matemática mais à frente, né? Eu já quero pegar uma matemática mais voltada aí para a solução de questões, né? Você vê, por exemplo, fazer uma aproximação, né, de seno para o próprio ângulo, quando você vai estudar um pêndulo simples,
uhum.
Fazer uma aproximação ali binomial, né, aquele expoente que desce. Então, quero mostrar um pouquinho disso ali para a galera, para ver se facilita o entendimento dos vídeos, né? Eu acho que vai ser muito bom.
Cara, isso vai ser massa demais, porque a gente, com isso, eu vendo como espectador do seu canal, eu vendo isso, eu acredito que vai facilitar para o aprendizado da física, não só para resolver problemas um pouco mais complexos e tal, mas para entender como que a matemática, ela é abstrata, entre aspas, aí, mas que ela realmente funciona para resolução de problemas. Porque, por exemplo, você chega para um aluno que não tem tanta facilidade com matemática, e quando você começa, por exemplo, igual você falou, uma distribuição binominal, colocar um seno, é abstrato para o aluno, porque ele ainda não consegue, ele não consegue fazer analogia. Mas aí, quando você coloca esse tipo de assunto matemático na aplicação física, eu acho, uhum. Eu acho que facilita, fica muito mais fácil para ele entender o conteúdo.
Total, eu acho muito importante, cara, isso. Os livros não se preocupam muito com isso, né? Se você for pegar um livro lá de Física 1, Física 2 ali, você vai estudar pêndulo simples, o cara até fala ali uma aproximação de seno de teta, aproximadamente teta, né, e tal, mas
uhum.
Essa é muito rápido, talvez ali em algumas linhas ele já quer que o aluno tenha o conhecimento daquilo, né, assim.
Sim.
Então, eu acho que é legal ter esse conteúdo aí na internet. Já vi vários livros, vídeos estrangeiros, né?
Sim.
A galera faz essa análise mais visual, que é uma coisa legal também. E eu acho que, de repente, alguns vídeos, né, uma série de vídeos aí para melhorar a matemática da galera, para subir um degrauzinho ali na física, é bem legal, é bem importante.
Sim.
Em breve eu vou pensar em alguma coisa e formalizar isso nos vídeos também.
Olha só. Então, galera, você que tá escutando esse podcast aí, ó, já se inscreve no canal do Cadu aí, o link tá aí embaixo, porque esse ano promete, tá? Esse ano a sofisticação matemática vem com tudo pra você entender a física de verdade. Porque, olha só, conteúdo fora, conteúdo gringo tem essas coisas, né? Igual o Cadu falou. E aqui no Brasil tá faltando, e o Cadu tá pensando lá na frente para facilitar isso aí, isso que eu tenho certeza que vai agregar muito valor no YouTube do Brasil, no ensino de física de um modo geral. Então isso é muito importante mesmo. Bom, Cadu, seguinte, cara, voltando um pouco para a graduação de física aí, quando você estava lá na UFC, como que foi a graduação de física? Quais os pontos que você disse os altos e os baixos aí da graduação, o que, que você aprendeu na graduação propriamente dita aí?
Ah, cara, eu curti demais a graduação, velho. Assim, foi uma época da minha vida assim que eu curti muito. Foi um momento ali da vida que você acaba fazendo muitos amigos, né, de profissão, assim. Eu achei uma época muito legal. E eu vivenciava muito isso, né? A galera lá da UFC era muito unida, assim. A minha turma em especial era muito, muito, muito unida. Então, todo mundo se ajudava. Chegou a situações assim da galera virar noite lá nos laboratórios estudando, sabe, para provas e tal, assim, aqueles viradões, né, como a galera chama, assim.
Uhum.
Mas um momento de muito aprendizado, assim, até do lado social também, né? Eu gostei muito da graduação. Agora, academicamente falando, eu achei o curso ok, até a metade ali, porque a gente já tinha um conhecimento prévio ali de alguns assuntos, né? Eu acho que o que eu vi de novo, assim, na graduação, até a metade, foi talvez programação e algum formalismo de cálculo, né? Porque às vezes a gente sabe fazer uma derivada, uma integral, assim, meio na coxambrada, né? Assim, meio na doida, sem saber muito o formalismo. Mas depois da metade do curso, aí, cara, foi muito bom. Foi, assim, excepcional. A gente pagando lá as cadeiras de Eletromag 1 e 2, a gente pegou o Griffiths, pegou um pouquinho ali do Jackson, mas pouca coisa ali. Acho que a galera usa mais no mestrado, doutorado, né? E aí depois, mecânica quântica 1 e 2, a gente pegou também o Griffiths, um pouco do Sakurai, né? E aí o professor ia mesclando ali algumas coisas. Foi muito bom também, cara. Mecânica analítica, né? Com Goldstein. Pô, foi da hora, cara. Assim, o curso de... Aí, mecânica estatística, a gente usou o Salinas e tal. Assim, metade...
O Salinas é bom, eu tenho ele aqui.
É bom demais, cara. Assim, da metade do curso pra frente, cara, eu achei fantástico. Fantástico, assim.
É porque você fez bacharel, né? E aí, tipo, da metade do curso pra frente começa física dura, que é o que a gente gosta de verdade, né?
Então, aí a gente viu o que mais aqui, deixa eu lembrar.
Clássica?
A mecânica clássica, quântica. Ah, e teve os tópicos matemáticos, né? Assim, que a gente chama lá, não sei se você chama assim também na universidade que você fez. É física matemática, né?
Aqui
que
é métodos de física teórica.
Então, a gente usou o Butkov.
Eu usei ele também.
Muito bom, cara, muito bom. Aí o curso foi da hora, assim. Eu gostei muito do curso a partir da metade do curso. Aí depois veio lá o período de monografia e tudo mais. E foi uma época difícil porque eu já dava aula, né? Então eu acabei precisando atrasar um pouco do curso porque eu já dava, tipo... Eu lembro que no meu último ano de curso, que eu tinha que escrever monografia, tinha que pagar uma cadeira de relatividade lá, foi bem sugado. Pô, já dava mais de 40 aulas por semana.
Rapaz!
Então, era uma vida meio louca, assim, cara, porque você tinha que estudar pra caramba. Eu tava fazendo relatividade, eu acho que física matemática 3, e aí escrevendo monografia. Cara, foi um negócio, assim, maluco, assim, tinha que estudar de madrugada.
Você dormia?
Cara, pouco. Essa época foi uma época do mundo pouco, cara, assim. E eu morava sozinho, então eu tinha que dar conta da casa também, sabe, do apartamento que eu morava. É assim, um negócio malucão, mas...
Rapaz...
esse mercado tava muito bom, assim, na educação, né? Eu já tava pegando turma de Olimpíada, turma ITA e tal. Então eu quis meio que conciliar as duas coisas, né? E como eu dei aula muito cedo, o mercado foi me absorvendo, né? E eu fui gostando, eu fui me encantando pela profissão de professor, né? Que é uma profissão que você tem que se entregar, assim, né? É uma
com certeza.
Muito gratificante. Aí eu comecei alguns grupos de pesquisa lá, mas, assim, de forma muito rasteira, né? Nunca cheguei a pesquisar a fundo. Entrei num grupo que o professor gostava muito da parte de supercondutores, né? A gente começou a estudar alguma coisa ou outra, mas, assim, eu nunca participei efetivamente de nenhuma pesquisa, não fui muito à frente. Mas eu acho que se eu não tivesse encaminhado para o lado da educação, eu tinha seguido, sim, o lado bem, bem técnico, bem acadêmico, né, do negócio. E aí, cara, a educação me roubou o coração, velho. Aí não teve jeito, assim, ensinar a molecada aí nesse nível foi muito diferente para mim, foi muito prazeroso. E aí é tanto que quando eu terminei, acabei fazendo um mestrado já na área de educação, né? Mestrado profissional, né, em educação, ensino de física.
Entendi. Aí você fez o seu mestrado pela própria SBF mesmo.
A Sociedade Brasileira de Física. Ela tem um polo aqui na UFC, né? E aí a gente fez no é uma parceria que a UFC e a SBF tem.
Entendi.
Então a gente fez, eu participei da seleção e tal, e a gente conseguiu fazer. E é um mestrado bem interessante também. É um mestrado. Aí foi no mestrado que eu consegui ter acesso a essa parte mais pedagógica, né? Eu não tinha estudado nada de pedagogia, cara, no meu curso de graduação. Nada, 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 nada.
Sim.
E aí lá que eu fui ter uma visão, né, diferente. Os colegas eram quase, acho que, na verdade, todos, assim, da minha turma eram 15, né, fazendo Era eu e mais 14. Então, os 14 eram licenciados, os caras tinham uma noção muito boa de pedagogia e tal. Mas eu era muito alheio, cara. Assim, eu não sabia nada de pedagogia. E aí eu acabei estudando muito isso no mestrado já. E gostei. Achei muito legal. Assim, bem diferente do nosso curso, né? A ideia principal é se importar sim com o aprendizado e não com o conteúdo, né?
Uhum.
E aí eu fui fazendo essa balança, né? Entre o que eu aprendi de conteúdo assim, duro, né? No bacharel, e com esse lado mais de entender que a gente é realmente o transmissor, né, do conteúdo. Então, eu acho que me ajudou muito esse mestrado, cara. Assim, abriu muito a cabeça.
Pô, massa demais. É, você falando aí do mestrado, é que nem eu no mestrado. A diferença é que eu da licenciatura fui pra física dura e você foi ao contrário, né? Porque no mestrado a gente acho que tá em 12 aqui agora. E tem eu e mais um, que é da minha sala, que também fez licenciatura junto comigo, que tá no mestrado agora também, na física pura e aplicada. E assim, a gente tá sofrendo um pouco, principalmente com mecânica estatística agora, porque a gente não tem mecânica estatística na licenciatura, né? A gente tem termodinâmica só, mas mecânica estatística não. Então a gente tô com o livro do Salinas aqui, daí é meu livro de cabeceira agora. Tô lendo ele direto.
É muito bom.
Pô, Gadu, a gente tá finalizando, tá encaminhando pros finalmente do nosso podcast aqui. E eu gostaria de saber de você o seguinte, cara. É, qual que é a dica que você dá pra um aluno aí que tá no terceiro ano e ele vai fazer um vestibular militar? Ele vai fazer um ITA da vida. Como que é a dica? O que, que você daria de dica para um aluno?
Ah, cara, eu acho que para quem vai enfrentar essas provas, né, esses vestibulares, eu acho que autoconhecimento, Cadu, é o fundamental para esse tipo de processo, né? É você ter ciência do que você já aprendeu, ter ciência do que você precisa aprender, e a partir disso que você vai moldar, né, vai traçar estratégias para tentar otimizar teu tempo, porque realmente, que como esse conteúdo se encontra ali entre dois degraus ali, né, brinca assim, né, é como se fosse quantizado ali e você tá no meio termo, né.
Você tá com o spin, verdade, tá com...
É o operador escada aí, né, do oscilador harmônico, né, você tem ali um degrau que é o ensino médio e tem o degrau do ensino superior, e aí eu tô nesse meu tema, é quase um tunelamento, tá ligado?
Uhum.
Você tem que ficar, sabe, passando ali, então, brincadeira da parte aí, você tem que ter autoconhecimento, assim, você tem que saber o que você realmente precisa estudar e buscar isso, né, senão você pode ficar rodando ali e não sai do loop, né, assim, você acha que tá sabendo alguma coisa e tal, então, eu acho que o primeiro ponto é ter essa autoconsciência. O segundo ponto é disciplina, né, como um nível elevado, é bem alto. Eu acho que disciplina é um fator assim fundamental. Então, se você tiver autoconhecimento e disciplina, cara, as portas vão se abrir naturalmente.
Pô, massa demais. Bom, Cadu, seguinte, toda vez que eu trago um entrevistado aqui pro meu podcast, eu peço pra ele dar umas dicas aí de livro, série, filme, jogo, alguma coisa do tipo assim, pra dar uma quebrada aí no ritmo e tal. Então eu gostaria de saber de você o seguinte, uma dica de livro, de jogo, de filme, de série, alguma coisa que você acha relevante aí pro ouvinte desse podcast.
Tá, legal, cara. Eu gosto muito de assistir série, filme, né? Gosto muito de gastar um pouquinho do meu tempo aí nisso, né? Então, acho que tá no momento, né? Tá na moda aí. Tem um filme agora, achei interessante, óbvio que tem toda a licença poética do autor, né, e do diretor, é um filme do Nolan, né, cara, o Tenet.
Sim.
Você já chegou a ver?
Eu vi o trailer dele e eu vi no YouTube filmes e acho que eu vou comprar pra assistir esse final de semana.
Ah, é muito da hora, a gente falou aqui em algum momento do nosso papo sobre entropia.
Uhum.
E o filme é sobre reversão entrópica, cara, é bem doido, assim, é reversão temporal, sabe, assim.
Uhum.
Fala muito de entropia, ele fala de materiais que conseguem reverter a entropia, o processo, né? E aí é bem, bem da hora. Mais uma vez, né? Deixa aí, salvo aí as licenças poéticas que a galera utiliza, né? Mas é bem da hora, assim, bem, bem diferente. E eu sou um fã de cinema, assim, gosto muito desse lance da filmagem. E os caras construíram lá um cenário de filmagem muito legal, porque é como se em alguns momentos toda a evolução temporal ambiente ocorresse, né? e uma partícula, no caso, o personagem, ele reveste o tempo, né, só pra ele. É um negócio muito doido, assim, a gravação foi muito legal, cara. Então vale a pena aí, acho que é um filme do momento aí, vale a pena a galera dar uma olhada.
Beleza, anotada a dica. E filme? É filme não, série, livro?
Ah, cara, série, deixa eu ver aqui, série, pensar aqui um pouco. Cara, assim, eu acho que é muito pessoal, né, mas eu gosto muito de séries medievais, né, então...
Tipo Vikings, séries, assim?
É, The Last Kingdom, né?
Massa demais, massa demais.
É, mas também eu assisto, às vezes, umas bem anos 80, assim. Eu sou um cara bem anos 80, sabe? Eu acho que eu tava curtindo muito esse Karate Kid agora, no Cobra Kai. É muito da hora.
Cobra Kai é massa demais. Quem assistiu o filme bem das antigas e lembra dos personagens é muito massa.
É muito bom, velho. Muito bom.
Cadu, obrigado pela nossa troca de ideia. Mas antes de finalizar aqui, faz o seguinte, cara. Vende o seu peixe. Fala pra galera que tá te ouvindo agora como que te encontra nessas redes sociais, como que te encontra nessa internet da vida.
Pô, legal, cara. Obrigado aí pela oportunidade também. Acho que foi um prazer aí bater um papo com o meu xará, né? O Cadu também. Quem tiver aí ouvindo aí, segue lá depois o canal, né? Fisicadu. No Instagram já tem Fisicadu, é um outro professor de Recife, né, que tem um projeto legal também. Aí no meu caso, o Instagram é Carlos Eduardo Fisicadu. Então quem quiser seguir lá, eu sempre divulgo um pouquinho de conteúdo lá, pelo menos quando tem um vídeo novo eu já aviso lá. E vez ou outra eu faço sorteios, né, cara? Já fiz sorteio de camisa. Agora, não sei quando é que esse podcast vai pro ar, mas agora eu tô fazendo um sorteio da coleção do livro de livro do Tópicos da Física, né, cara?
Eu vi lá no seu Insta. Então,
sempre eu faço, assim, sorteios, né, se esse vídeo for mais à frente, fica ligado de qualquer forma, né, que em breve eu vou fazer mais sorteios aí, e sempre fica livre. Eu faço sorteio, cara, porque às vezes eu acabo comprando livro repetido, ou eu ganho um livro da escola, sabe, e acabo...
Uhum, sei como é que é.
Sorteios, assim, então, sempre que... Eu tenho algum material sobrando aqui, eu acabo divulgando lá pra galera. Acho que é bom também. Mas é isso, pessoal. Se quiser aí dar uma olhada nesse conteúdo diferenciado aí de física, né? Mais focado na resolução de problemas diferentes, com sacadas mais alternativas, vamos dizer assim, né? Não é só aquela substituição de fórmula. Quem quiser dar uma olhada nesse tipo de conteúdo... segue lá no YouTube também, né? Fisicadu, e lá tem um conteúdo muito legal e espero que evolua ainda mais, né? Um volume de vídeos maior para que todo mundo tenha acesso a esse tipo de conteúdo. Muito obrigado aí pela horinha que a gente gastou aqui, né? Acho que foi muito legal, muito papo muito leve aqui. E se precisar de alguma coisa, Cadu, tamo junto aí também, cara.
Valeu, Cadu. Bom, galera, então é isso, olha só. Lembrando que todos os links estarão na descrição desse podcast, tá? O link do YouTube, link do Instagram, toda aqui, dica de filme que ele deu, dica de séries medievais, então estarão na descrição desse podcast. E se você escutou esse podcast até aqui, significa que esse conteúdo te chamou a atenção de alguma forma. E se esse conteúdo te chamou a atenção de alguma forma, faz o seguinte, se inscreve no meu canal, que o link estará aqui embaixo, e você pode ser um apoiador lá pelo PicPay, ou pelo Catarse, ou pelo próprio Anchor, tá? Os links também estarão na descrição desse podcast. Então é isso, meus amigos, muito obrigado por ter escutado esse podcast até aqui, e até a próxima. Valeu, falou, é nóis e tchau!